Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.
Começa agora.
Ciranda da Notícia.
Bom dia, pessoal. Começa agora uma aventura pelo mundo das notícias.
E para você que gosta de aprender coisas novas, aqui tem informação e diversão num só lugar.
O jornal Ciranda da Notícia está no ar. Eu sou o Chino.
Eu sou a Madi. Se liga nas notícias de hoje.
Cigarro e formiga ajudam a entender o que é a crise financeira e ensinam como economizar.
Estudantes fazem 2 dias de protestos na escola para impedir que o governo tire eles de lá.
Existe diferença entre brinquedos e brincadeiras de meninos e meninas? Adultos e crianças dão sua opinião.
No quadro Curiosidades, você vai descobrir como se formam as ondas e conhecer um pouco mais sobre as baratas.
Lutar é coisa de criança? Só se for no ringue. Ouça histórias de jovens que praticam boxe desde pequenos.
No quadro Papo de Criança, tem uma conversa divertida entre duas meninas que moram em lugares bem diferentes da mesma cidade.
Sabe quem é a menina que desafiou as autoridades de seu país para estudar? Descubra no quadro Pequenos Heróis.
É hora de pôr a notícia na roda.
Vem se informar e se divertir com a gente.
O jornal Ciranda da Notícia está no ar.
Ciranda da Notícia.
Você sabe como cuidar do seu dinheiro?
Isso parece papo de adulto, né, Chino? Mas a Maria Luísa e a Tainá Oliveira vão mostrar como a história da cigarra e da formiga ensina a gente a economizar. Se liga aí!
Todo mundo tem falado na crise da economia. Crise isso, crise aquilo. Antes da gente explicar o que é essa tal crise que tantos adultos falam, ouçam uma historinha.
Era uma vez uma cigarra que passava o dia a cantarolar, enquanto a formiga estava sempre trabalhando. Um dia a formiga avisou a cigarra: acho bom você começar a poupar. O inverno vem aí e vai ficar muito difícil de conseguir comida. A cigarra, vendo todas as frutas ali pelo jardim, respondeu: olhe em volta, não vai faltar comida não. A formiga retrucou: depois não diga que eu não avisei. Já comecei a poupar minha comida. Quando o inverno chegou, a cigarra ficou encrencada. As frutas acabaram e a formiga, que tinha economizado sua comida, ficou de boa. A cigarra então pensou: poxa, eu deveria ter seguido o conselho da formiga e economizado.
A crise é como se fosse o inverno. Nossos pais têm tido pouco dinheiro para comprar coisas básicas, como feijão e arroz. É bem legal comprar um brinquedo novo maneiro, né? Ou um lanche gostoso, mas nem sempre nossos pais podem. É por isso que a gente tem que aprender a economizar. Escute aí as dicas do professor Alexandre Damasceno sobre como economizar o seu dinheiro.
Você tem que começar a poupar dinheiro desde o momento que você pega o seu primeiro dinheirinho. Quando você pega o seu primeiro dinheirinho, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar o que vai fazer com ela. Então a gente tem um monte de desejo de comprar coisa, né? Mas a gente também tem que pensar no futuro, pensar em poupar, pensar em guardar. Então, para isso, tem coisas que a gente não tem. O dinheiro não dá para comprar. O que que a gente faz? Pega um cofrezinho, pede pro pai ter um cofre e guarda esse dinheirinho para as coisas que a gente não possa comprar no momento. Chama teu pai, peça com o responsável, diz: olha, eu queria guardar um dinheirinho, então como é que eu faço? Peça logo um cofre. Aí guarda, vai guardando e ao mesmo tempo vai verificando lá, monitorando. A gente diz tipo uma espécie de guardar e observar se ele está pesadinho, tem muita moeda. Então, sinal que a gente está chegando na nossa meta. Quando ele está levezinho, então a gente já precisa botar mais, guardar mais dinheirinho. Já que o cofre é fechado, não dá para a gente saber quanto tem dentro, então a gente vai vendo pelo peso dele, quando a gente guarda a moedinha. Então essa é uma dica que eu dou para vocês.
Ouviu aí, né? Não é tão difícil assim guardar dinheiro. Nem todos os pais têm condição de dar mesada, mas seus pais podem te dar um dinheirinho em troca de ajuda em casa. Lembrando que desligar a luz do teu quarto quando sair, fechar a torneira quando for escovar os dentes e não demorar no banho, também são maneiras de economizar e ajudar seus pais e o meio ambiente.
Maria Luísa Moraes para a Ciranda da Notícia. Depois dessas dicas, acho que vou até comprar um cofrinho.
Pois é, Madi. Tá vendo como economia é coisa de criança?
Política também, Chino. Você acha que só os políticos de gravata fazem política? Que nada! A gente faz também, sempre que luta por direitos.
É o caso dos estudantes da Escola Tiradentes 2, daqui de Belém. Durante 2 dias, eles ocuparam a escola em protesto.
Tudo começou porque o governo queria tirar os estudantes de lá e levar todo mundo para dividir o mesmo prédio com outra escola. Aí eles decidiram fazer essa ocupação, que é quando os alunos passam o dia inteiro acampados dentro da escola.
Normalmente, quando ocupam, eles comem, brincam, estudam e aprendem coisas lá. Foi assim na Tiradentes 2.
E depois de 2 dias de muito barulho dos estudantes, o governo prometeu dar um novo prédio para a escola.
A Ana Paula, que é aluna da Tiradentes 2 e acompanhou tudo, conta como foi a ocupação e o acordo.
Sou estudante do Tiradentes 2 há 5 anos. Todos os anos a gente sempre recebeu essa ameaça de que o dono ia querer o prédio de volta, a gente ia ter que ser remanejado para um outro lugar. E antes dessa ocupação que nós tivemos agora, tiveram várias reuniões com os representantes da SEDUC, eles apresentando propostas inviáveis de levar a gente para uma escola que não tem estrutura para os próprios alunos da escola, quem dirá para outra escola lá dentro. A gente ocupou a escola, lutou, a gente ficou lá o dia todo e a gente conseguiu. Apresentamos uma proposta para a SEDUC assinou a proposta, a gente vai ser remanejado para uma outra escola e eles têm um prazo para entregar uma escola nova para a gente. E isso só mostra que os estudantes têm sim que correr atrás dos nossos direitos, que a gente não tem que aceitar o que o governo impõe pra gente, que a gente tem sim outras alternativas.
Bem legal essa luta da Ana Paula e seus colegas pelo direito de estudar, não é mesmo, Chino?
Com certeza, Madi. Parabéns ao pessoal da Tiradentes 2. Foi muita onda.
Falando em onda, você gosta de ir à praia, Chino?
É claro, Madi. Já fui em praia de rio, tipo Mosqueiro e Cotijuba. E também em praia de mar, como Salinas.
É muito divertido quando as ondas vêm pra cima da gente, não é?
Pois é, Madi. Mas como será que as ondas se formam?
Pra saber disso, é só acompanhar o quadro Curiosidades. Curiosidades.
Você sabe como se formam as ondas do mar? Elas são feitas pelo vento, que bate na água e cria ondulações. Essas ondulações vão crescendo e ficando mais altas e mais rápidas. Assim nasce uma onda. Só que para isso acontecer, o vento precisa de bastante espaço. Assim ele pode agir com força sobre as águas. Por isso não se formam ondas nas piscinas, apenas no mar e em alguns rios.
Que legal essa explicação! Brincar na praia é sempre muito bom.
É verdade. Brincar é legal em qualquer lugar e com qualquer brinquedo.
Carrinhos, bonecas, bola, pega-pega, amarelinha, ufa! São tantos brinquedos e brincadeiras.
Mas será que existe brinquedo feito pra menino ou pra menina?
A nossa repórter, Fernanda Damasceno, foi conversar com adultos e crianças pra saber o que eles pensam. Escuta aí.
Será que menino pode brincar de boneca? E menina, pode jogar bola e brincar de carrinho? Tem gente que acha que não, mas na hora de brincar não tem isso. O que vale mesmo é se divertir. A Ana Paula Leal tem 10 anos e estuda no 6º ano. Ela não tem problema de usar os brinquedos que todos dizem ser de menino.
Não acho que seja feio um menino brincar de casinha, uma menina brincar de carrinho. Eu acho que todos têm o direito de brincar do que querem, contanto que eles gostem.
A Camila Bezerra, de 9 anos, está no 5º ano e adora ter liberdade para brincar com todos os tipos de brinquedos.
Por exemplo, eu brinco de bola com meus amigos, eu brinco de carro, que eu tenho uns aqui, ninguém me proíbe.
Nem toda criança se sente livre para brincar como quiser. A professora Bianca Ferreira conta que algumas crianças acreditam que existem brinquedos apenas para meninas e brinquedos apenas para meninos, mas que isso varia de acordo com a idade.
Criança de 6 anos já fazendo 7. Eu já via bem isso, traziam bonecos e às vezes as meninas queriam brincar e os meninos não deixavam, porque diziam que era brincadeira de menino, que era coisa de menino. Com essas outras crianças que já são um pouco maiores, 7, 8, 9 anos, já não vejo essa divisão.
Nas suas aulas, a professora Bianca explica, por exemplo, que não há cores de meninos e cores de meninas. A mãe de Ana Paula, que é professora de língua portuguesa e se chama Teófila Leal, acredita que a divisão entre meninos e meninas depende muito de como os pais criam seus filhos.
Eu acredito que o preconceito vem muito já da família. A prioridade na educação dos meus filhos sempre foi procurar incutir neles o respeito pelo espaço do outro, o respeito pelo outro.
Brinquedos e brincadeiras são para todas as crianças. Boa diversão. Fernanda Damasceno para a Ciranda da Notícia.
É, galera, o importante é se divertir.
Mas tem um assunto que não é nada divertido. É o bullying.
Sabe aqueles empurrões no corredor do colégio? Ou aquele apelido que a gente não gosta? Quando essas situações ocorrem várias vezes sem motivo e a gente se sente mal ou triste, é o tal bullying dando as caras.
Desde o início deste mês, uma lei contra o bullying está valendo no Brasil.
A nova lei tenta impedir que o bullying aconteça. Agora as escolas são obrigadas a criar regras que evitem esse tipo de situação.
Madi, outra novidade é que os professores devem ser treinados para falar do assunto em sala de aula.
Novidade boa mesmo. Agora cada um deve ajudar para que essa lei dê certo.
Você viu alguém fazendo bullying na escola? Procure a direção. A escola tem o dever de proibir essas ações.
Ciranda da Notícia.
O jornal tá cheio de informação e diversão, não é mesmo, Chino? Mas vamos dar uma paradinha e já já estamos de volta.
No próximo bloco, vamos falar de esporte, saúde e ainda tem uma conversa muito divertida entre duas meninas que moram em lugares muito diferentes de Belém.
Mas antes, você vai ter que me ajudar a descobrir que brinquedo faz esse barulho.
Você sabe que brinquedo é esse? Daqui a pouquinho a gente volta e conta pra você.
Informação e diversão num só lugar.
Ciranda da Notícia volta já.
Vamos fazer uma brincadeirinha com o nome daquela menina? Ah, vamos, não vai fazer mal.
Ei, deixa esse menino aí de lado. Ele é estranho, não faz parte do nosso grupo, não.
Parece engraçado, mas não é não.
Quem sofre bullying fica triste, fica com um machucado que ninguém vê.
Uma brincadeira vira bullying quando se repete e exclui alguém por ser diferente.
Se você for vítima de bullying, não fique calado. Fale com seus pais ou com alguém em quem você confie.
Não deixe que estrague sua alegria.
Você está ouvindo...
Ciranda da Notícia!
O Ciranda da Notícia está de volta!
Que brinquedo é esse?
E aí, descobriu que brinquedo é esse?
Esse é o bolinho bolacho, mais conhecido como teco-teco.
É aquele que tem uma corda com duas bolinhas pesadas nas pontas. E quando a gente sacode de cima para baixo, as bolinhas se batem fazendo esse barulho.
Ciranda da Notícia!
Praticar esportes já faz parte do dia a dia de algumas crianças e suas famílias.
É, esporte é importante para o desenvolvimento porque ajuda você a fazer amigos e a seguir regras, além de ser muito divertido.
Olha, existem muitos tipos de esportes. Para quem gosta de brincar de super-herói e sair por aí lutando e salvando o mundo, praticar o boxe pode ser uma grande diversão.
Vamos ouvir a matéria do Jean Coutinho, que conversou com várias crianças que já praticam esse esporte.
O boxe é uma luta muito, muito antiga. Surgiu na Inglaterra, mais de 300 anos atrás. Adultos e crianças podem praticar esse esporte. O treinador Ulisses Pereira já fez dois atletas virarem campeões mundiais.
Hoje, o mundo inteiro, todo mundo quer treinar boxe. E sem limite de idade.
Mas uma luta assim não é muito violenta? Quem usa o boxe pra brigar não tá com nada. Luta só pode se for como esporte, orientado por um treinador.
O esporte violento não é, entendeu? Ele tem, digamos assim, um esporte de contato. Ele pode ter consequência violenta, mas consequência violenta tu vê no automobilismo, tu vê no basquete, tu vê no voleibol, tu vê no tênis de quadra, entendeu? Tu vê no futebol, que é até mais violento, as consequências são bem maiores em quantidade.
O boxe pode ser divertido. O Kael, de 9 anos, treina desde quando tinha 7 e já fez muitos amigos no esporte.
Que legal, assim, a gente aprende as coisas.
O Jonas começou com 12 anos, agora ele tem 16. E praticar boxe trouxe muitas coisas boas para a vida dele.
A minha vida física mudou bastante. Minha vida pessoal também, a minha família mudou muito.
Além de tudo isso, o boxe ainda pode ser uma atividade educativa.
Eu acho que qualquer que seja a modalidade, ela é educativa. Entendeu? Ela é educativa, independente de ser o boxe ou não.
Jean Coutinho para o Ciranda da Notícia.
Que barulho é esse, Madi? Já tá treinando boxe?
Não é nada disso. É que aqui tá cheio de carapanã.
Cuidado, hein? Eu ouvi outro dia que tem um monte de doenças que a gente pega se o carapanã ferrar a gente.
Credo, é muito ruim ficar doente. Sai pra lá, carapanã. Eu vou usar repelente.
Olha, repelente é um produto feito pra gente passar na pele e afastar os mosquitos.
Outra coisa que devemos fazer, Chino, é ter cuidado pra não deixar água acumular em nenhum lugar da casa.
Isso mesmo. O mosquito precisa de água pra colocar seus ovos. Então avise o papai, a mamãe, os vizinhos, todo mundo que você conhece. Sai fora, Zica.
Ih, que zica! Quanto carapanã!
Para não marcar bobeira, todo mundo precisa se proteger. Colocar uma calça comprida ajuda, mas o que a gente precisa mesmo é acabar com toda essa água parada.
Brincar em casa só com saúde!
Melhor secar a água pro mosquito não nascer.
Ciranda da Notícia!
Ei, Chino, sabia que tem filme novo nos cinemas?
Tô sabendo, Madi. Olha, no próximo dia 17 de março vai estrear o filme Zootopia. Pra quem gosta de animais, a diversão é garantida.
Pois é. Zootopia é o nome de uma cidade que só vivem animais, todos misturados. No filme, uma policial coelha e um raposo malandro têm um grande mistério pra desvendar.
Lembrei daquele outro filme, Vida de Inseto, sobre o dia-a-dia de alguns insetos dentro de um formigueiro.
Seria bem legal saber um pouco mais sobre como vivem os insetos, não é mesmo, Chino?
Realmente, Madi. Então vamos saber mais sobre a barata no quadro Curiosidades.
Curiosidades.
Você sabia que a barata é a campeã de velocidade no reino animal? Com uma câmera especial, cientistas descobriram que as baratas correm 1 metro por segundo. Elas correm tão rápido que se tivessem o mesmo tamanho de um humano, alcançariam o dobro da velocidade do Papaléguas do desenho. Elas também são melhores que qualquer jogador de futebol nos dribles, conseguindo desviar sua corrida 25 vezes por segundo. Ah, e as baratas possuem pelos em partes do seu corpo que são capazes de detectar vibrações no ar. Por isso, elas conseguem fugir do chinelo da vassoura tão rápido.
Tem tanta informação diferente e divertida que quando eu chegar em casa, vou contar tudo o que aprendi hoje pra minha melhor amiga.
Ah, mas isso não vale. O meu melhor amigo tá viajando. Ele foi visitar uma tia que mora em uma ilha do outro lado do rio.
Cara, que demais isso! Como será que é morar em uma ilha?
É isso que a gente vai descobrir agora, Madi. A Ana Carolina mora em uma ilha. Ela conversou com a Sara Gabriele, que mora na cidade. E agora as duas vão contar pra gente como é a vida delas.
Agora no quadro Papo de Criança.
Papo de Criança.
Oi, amiguinha. Eu sou Sara Gabriele, tenho 7 anos, eu moro no bairro do Bengui.
Oi, meu nome é Ana Carolina, eu tenho 9 anos e moro na Ilha das Onças.
A minha rua é bem movimentada, de manhã tem muito carro, passa moto, passa bicicleta. Enfim, na minha rua tem asfalto, mas aqui tá um pouco velho. E aí, amiguinha, como é a sua rua?
Aqui é um lugar lindo. Tem muitas árvores, muitos animais. E tem um rio enorme que passa aqui na porta da minha casa. O meu pai tem uma canoa. E é tipo um barco, só que bem pequeno. Aí, quando a gente quer ir na casa das nossas vizinhas ou nossas amigas, é ele que leva a gente. O meu dia aqui começa bem cedinho. Eu tenho que acordar 5 horas da manhã. Pra mim ir pra escola, o barco vem me buscar aqui na porta de casa. Aí eu vou com os meus irmãos e outras crianças. É bem legal. E você, Sara? Como vai pra escola?
Quando eu vou pra escola, eu vou com meu... Às vezes eu levo meu pai, às vezes eu levo minha mãe, minha avó. Mas é quase todo dia que leva minha mãe, porque ela tá de férias. Quando a minha mãe não tá de férias, vai minha avó. Eu acordo um pouco tarde, eu acordo quase dando 7 horas. À tarde é a hora que todas as crianças saem pra brincar e a gente se diverte. A gente brinca de boneca, de bola, vôlei, que eu tenho uma bola de vôlei também. Quando eu não tô brincando na rua, eu leio um pouco. Aí às vezes eu durmo também. Eu já tô lendo bem. E aí, amiguinha, como é essas brincadeiras aí?
Aqui o rio é muito tranquilo. Não dá pra brincar de bola ou de vôlei, como aí na sua rua. As minhas amigas moram bem longe. Aí eu brinco mais com as minhas irmãs. Elas são menores do que eu, mas a gente se diverte pra caramba. A gente brinca de se esconder, de caçar tesouros. E às vezes, como eu sei nadar, a mamãe deixa eu dar uns pulos no rio. Mas só quando ela tá de olho, porque é um pouco perigoso.
Foi muito bom saber um pouco dessa história. Obrigada.
Foi muito bom conhecer a sua história também.
Poxa, a ciranda da notícia já tá chegando ao fim. Passou tão rápido, né, Madi? Que eu nem percebi.
Pois é. Quando a gente aprende se divertindo é assim. O tempo passa rapidinho.
É tão bom aprender, né? Pena que em alguns lugares as crianças são proibidas de estudar.
É verdade. Eu conheço a história de uma menina que morava em um país assim. Mas ela desafiou as pessoas e mostrou que todas as crianças precisam ir à escola.
Vem com a gente saber um pouco mais da história dela. No quadro Pequenos Heróis.
Ela não voa, não atravessa paredes, não lê mentes, não tem nenhum superpoder, mas tem a força de um gigante. Seu nome é Malala. Ela nasceu no Paquistão, um país que fica do outro lado do mundo. Ser menina lá não é nada fácil. As diferenças começam logo após o nascimento. Só há festa se o bebê for um menino. Quando crescem, os meninos podem andar livremente pelas ruas, As meninas só podem sair acompanhadas. Ir à escola é outro desafio. Nem todas as escolas recebem meninas. Aos 12 anos, Malala queria estudar e não escondia isso de ninguém. Ela dizia: sentar numa cadeira, ler meus livros rodeada pelos meus amigos é um direito meu. Por isso, quando tinha 15 anos, levou um tiro. Mas ela mostrou sua força, sobreviveu e não se calou. Junto com sua família, deixou o Paquistão e foi morar em outro país. E continua sua luta para que as meninas do Paquistão possam ir à escola. Por causa de sua coragem, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que é um prêmio dado a pessoas que lutam pela paz no mundo.
A aventura de hoje pelo mundo da informação e da diversão chegou ao fim.
O Jornal Ciranda da Notícia fica por aqui. Até a próxima, Mad.
Até a próxima, Chino.
A gente espera por você.
Ciranda da Notícia.
Esta é uma produção dos alunos de jornalismo, turma 2014 da Universidade Federal do Pará, para o Laboratório de Rádio Jornalismo, sob a coordenação do professor Guilherme Guerreiro Neto.
Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.